finalidade das comparações. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que que o Senhor usa comparações para falar com eles? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não. Porque quem tem receberá mais, para que tenha ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. É por isso que eu uso comparações para falar com vocês. Porque eles olham e não enxergam, escutam e não ouvem nem entendem. E assim acontece com eles o que disse o profeta Isaías: vocês vão ouvir, mas não vão entender. Olharão, mas não enxergarão nada. Porque a mente desse povo está fechada. Taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A mente deles poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Lembrem-se disto. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
Esse ensinamento do Jesus Cristo, acho que engloba tudo o que nós estamos falando nesses textos abaixo. Ele diz claramente que alguns terão essa compreensão sobre o trabalho. Mas para isso é preciso que estejam ligados a Deus. A vocês Deus mostra, porque vocês estão buscando a Deus. Mas quem está buscando a si mesmo, esse não compreenderá. Quem busca o fazer não compreende os ensinamentos de Jesus Cristo, porque quer que Jesus traga satisfação. E aí ele diz: quem muito tem, mais será dado. Quem muito tem, e nós ajudamos isso, a posse do Espírito é só o sentimento. Quem muito amor tem, mais vai receber. Agora, aquele que não tem amor, que tenha pouco amor, porque não existe quem não te tenha, a esse será tirado o pouco que tem. A paz dele acaba, a tranquilidade dele acaba, a felicidade dele acaba, tudo acaba. É tirado um pouco de tranquilidade, um pouco de paz, um pouco de felicidade no sentido felicidade espiritual que ele tenha, é retirado dele. Como? Deus vai lá e retira isso?
Porque vem as provas, acho que ele sucumbe de vez.
Isso, vai sucumbindo uma atrás da outra, uma atrás da outra, e com isso vai perdendo a tranquilidade, transformando a tranquilidade em sofrimento, em sono, em depressão, em autofagelação. Então, na verdade, não é tirado, mas ele pede. Ele pede o pouco que ele tem, porque ele não está buscando a Deus. Para se buscar a consciência quística, é preciso se ter muito amor, porque aí você receberá mais amor. É preciso. E como é que se tem mais amor, via? E agora você vai entender tudo o processo nosso disso.
Como se tem mais amor?
Isso. Saca, diretor, quando você raciocina com amor, você joga amor e pega mais amor. Lembra disso? Então, como é que você tem mais amor? Gastando seu amor. Amando. Você só tem amor quando você está amando. Então, não adianta você gastar tristeza, porque você vai ter mais tristeza. E tendo mais tristeza, você tem menos felicidade. Não adianta você gastar preocupação, porque que se chegasse à preocupação, menos tranquilidade, mais preocupação você recebe, menos tranquilidade você tem. É esse processo que nós estudamos na quinta-feira, o fluxo da vida, que é importante para nós entender isso. Esse fluxo da vida. Se eu gasto mais, eu recebo mais. E o que eu gasto é o que eu recebo. Então, gente, é isso que Jesus está dizendo, que aqueles que estão lá compreenderam que o amor a Deus lhe faz receber mais amor. Que a vivência harmônica com o universo lhe faz receber mais harmonia. Mas aqueles que estão gastando individualismo, que querem para si, que buscam, que estão sempre preocupados com o seu próprio prazer acima do mundo, esses, o pouco de paz, tranquilidade, amor e felicidade que tem, acaba. Vai se diminuindo cada vez mais. Só existe uma forma de você deixar de chover. Sabe qual é? Deixando de chover. É você não usar sentimentos sofredores e usar sentimentos de felicidade. Minha mãe morreu, que maravilha! Mas se você, minha mãe morreu, oh, meu Deus, e agora o que vai ser de eu? Mais sofrimento, mais sofrimento, mais sofrimento, mais sofrimento, e cada sofrimento zelando um novo karma. E assim com felicidade e as coisas lhe garante um futuro feliz. Com certeza, com carinho. Agora, vocês querem mais? Quem busca Jesus Cristo, quem busca os santos, jamais busca universalmente, mas busca um básico que é capaz de, num passe de mágica, lhe dar aquilo que você não plantou. Se você não plantou felicidade, você não pode colher felicidade. Jamais.
Você vai estudar Mateus até o fim?
Não. Só mais hoje.
O joio. Jesus fez outra comparação. Ele disse: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente na sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio também apareceu. Aí os empregados do dono da terra chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou boa semente na sua terra. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso? Não, foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que nós arranquemos os joios? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem que o trigo e o joio cresçam juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes e joguem no fogo. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito.
Sim, né? Fácil, né? Compreendeu?
Uhum.
O que quer dizer?
Que às vezes é difícil estar separando que é bom e que não é bom, porque são muito parecidos.
Mas lá no iníciozinho tem uma coisa que passa desapercebida.
Ele plantou a semente boa.
Lá no iníciozinho.
Início do joio?
É.
Certa noite, quando todos estavam dormindo, Jesus fez outra comparação. Ele disse: o reino do céu.
O reino do céu é. O que é o reino do céu? Nós estudamos. A felicidade, o estado de espírito aonde você está harmonizado com o universo. inveja, em paz e com isso alcança a felicidade. Esse estado de espírito depende de você não querer no nascedouro separar os olhos. É isso que Jesus está explicando. É você, no momento que está acontecendo a coisa, você não querer correr para determinar valores, separar se é bom ou mal, certo ou errado, aquilo que está acontecendo. Nós já começou a história do moço, do menino com o cavalo, lembra disso? O que era bom virou mal, o que era mal virou bom. É preciso você pensar os acontecimentos desenvolverem-se até o dia da colheita, para aí você poder saber se aquilo é bom ou mal. Qual é o dia da colheita, minha filha? É o dia do juízo final. O dia que você sai da carne. A avaliação da vida. Então, deixa as coisas acontecerem na sua vida. Ou seja, deixa a plantação ser plantada. É a sua vida. Fala no dia da colheita, no dia que vocês saírem da carne, poder separar o que foi bom espiritualmente para você e o que foi mal espiritualmente para você. O que lhe levou a avanços espirituais ou o que lhe levou a retrocessos espirituais. Mas vocês se fazem completamente diferente. A cada segundo, vocês estão querendo determinar se o que está acontecendo é zoio ou tigo. E vão lá e arrancam o zoio. Só que muitas vezes, vocês arrancam tigo no lugar de zoio. Muitas vezes, aquilo que serviria para a sua alimentação espiritual, aquilo que serviria para a sua evolução espiritual, é taçada de ruim e é logo arrancada. Então, de dentro do sentido desse trabalho, de nós desmistificar, é no trabalho de Jesus Cristo, os santos, os protetores, seja lá quem for, a cada segundo, para arrancar aquilo que eu também desoio. Pelo contrário, não mexe na minha plantação não, Jesus. Não vem não, deixa crescer, vamos ver o que vai dar. Paciência. E isso Paulo fala muito lá no estudo que nós estamos fazendo. Paulo fala muito, zela paciência, zela espera, zela agradar. Agradar para saber se aquilo é zoio ou se é trigo. E só no momento da plantação é que eu vou saber. No momento da colheita é que eu vou saber. Deixa plantar, plante o que for, seja inimigo ou seja amigo, plante o que for. Eu não vou aplicar aqui querendo saber o que você está plantando. Deixa chegar a hora. Na hora que crescer, eu sei. E aí eu pego todo o zoio da minha vida, põe no fogo, queimo em homenagem a Deus e fico só com o tico. Mas se eu estou arrancando a cada minuto, vai virar uma balbúrdia. Eu nunca vou saber se eu estou arrancando os olhos ou o tico. Então não vou matar mais o exercício com essas coisas, não. Vamos esperar, né? Só amanhã pode dizer o que representa para nós o acontecimento de hoje.
Na verdade, chamar o Cristo, não
Jesus. Isso. É porque se falar só o Cristo, vocês não entendem.